O uso do DOSVox até o ano de 2000, a programação dele foi uma programação muito feita de forma, eu chamaria de ad hoc. Não sei se você sabe o que significa ad hoc.
Não, nunca ouvi essa.
Nunca escutou essa expressão?
Não.
Ad hoc significa a gente vai fazendo a programação utilizando o mínimo de organização. Só que a gente, à medida que o tempo foi passando, nós fomos notando que existia uma série de situações que eram muito comuns, né? E também influenciado pelo uso do Windows, a gente ficou muito assim influenciado pela forma do Windows trabalhar. Então nós resolvemos criar uma série de rotinas que pudessem dar um mínimo de organização à codificação, diminuindo também as aplicações específicas. Mesmo assim, até hoje você vê que tem aplicações, por exemplo, o próprio WebVox, as aplicações mais antigas, tem pedaços que são pré-DVForm. Né? A DVForm foi essa rotina então que foi criada com a ideia de fazer com que todas as programações de interface com o usuário tivessem todas a mesma cara, tivessem todos o mesmo jeitão. Isso podia fazer com que a coisa ficasse mais homogênea do ponto de vista do usuário, né? O usuário sempre usar, digamos, a mesma cara de interface, como também diminuir o número de erros, que você programar uma interface com o usuário sempre você comete muitos erros, né, de programação. E também para dar um jeitão, uma cara que você olha e fala assim, ah, isso é DOSVox. Você sabe que é DOSVox exatamente porque essa cara é padronizada. Então, o DOSVox ele foi originalmente proposto para trabalhar com aquelas rotinas que você já conhece bem, que é o SyntWriteLine e essas coisas assim, né, de sintetiza, que são as rotinas básicas. E a partir daí a gente criou um conceito mais abrangente. Na verdade, esse conceito ele pode se consubstanciar em dois grandes grupos de aplicação. Os formulários e os seletores de opção, tá? Sendo que os seletores de opção são divididos em três grupos, que são os pop-up menus, as seleções de opção e os folheamentos. Todos os sistemas do DOSVox são baseados, inclusive se você pensar em termos da nomenclatura, de como é que a coisa é perguntada, em várias partes do sistema, você aperte F para folhear. Aperte F para folhear significa que você está usando a rotina de folheamento. Tá? Você aperta uma tecla para baixo, você vai obter um menu. Tá? Entendeu? Então, tudo isso é centralizado nessa rotina DVForm. Quer dizer, nessa, perdão, nessa unit DVForm. Um pouco mais adiante, nós pegamos as coisas que já existiam na DVForm e nós ampliamos um pouquinho para englobar também arquivos. E aí foi criado um módulo chamado DVArch, que na verdade é criado com base na DVForm. Mas vamos hoje ver essa questão da DVForm, que é muito interessante e é bem simples, tá? Vou começar com as rotinas de formulário. O formulário foi uma coisa que alegrou muito as pessoas, os usuários, porque antes do DOSVox, antes dos formulários, vamos imaginar, por exemplo, o CartaVox nas suas primeiras versões. Ele fazia uma série de perguntas. Por exemplo, qual é o nome do servidor POP3? Qual é a porta? Pá, pá, pá. Então são várias perguntas que eram feitas, e se o cara lá no meio errasse uma pergunta, já era. Ele tinha que responder tudo de novo, né? Então, o formulário é assim, você vai preenchendo, você não precisa preencher tudo na mesma ordem, vai passando campo a campo, se não tá legal, você sobe nos campos e ao final você
Fora que o
termina.
cara tinha que ter um conhecimento, né? Por exemplo, qual o nome do servidor POP3? Isso, hoje em dia isso já até vem, que o formulário já vem preenchido. Antes o cara tinha que botar, né? Tinha tudo isso
Então o
também.
formulário tem uma série de vantagens em relação à interface homem máquina. Porque ele permite digamos assim, um controle maior. Tá? Bom, então eu vou mostrar para você como é que é o formulário. O formulário, então, do ponto de vista conceitual, é composto de dois lados. O lado esquerdo, onde são feitas as perguntas ou os títulos, e do lado direito, onde são dadas as respostas. Tá? Então, você, quando vai criar um formulário, você utiliza uma subrotina chamada Form Cria. Essa Form Cria, ela não, visualmente, ela não faz nada. Simplesmente, ela prepara a estrutura interna da DV Form para a criação de um formulário. E a partir daí, o formulário tem vários campos. Você vai, então, fazer uma sequência de chamadas de form-campo. Form-campo, 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 form-campo. Ok, acabou. E no final, terminou, você tem uma subrotina que é manda brasa, agora executa o formulário, que é a form-edita. Eu falei para você que a form-campo é a rotina básica. Na verdade, não é exatamente assim. A form campo, ela vem em vários sabores. Uhum. Tá? Vem sabor de chocolate, sabor de baunilha. Tô brincando. Ela vem... ela vem separando os tipos de campo. Por exemplo, há alguns campos que podem conter qualquer coisa. E aí, campos que podem conter qualquer coisa, o nome dessa rotina que vai controlar isso é a form campo mesmo. Tem campos que conseguem conter números inteiros, e aí você tem a form campo int, tá? Que aí você não consegue digitar números que não sejam inteiros.
Ela já tem até um nome sugestivo, né?
É. Campo. Ou então form campo long, para números maiores. Ou então form campo real, que é aquele que naquele campo só podem entrar números reais. Tá? Ou form campo lista. Essa rotina, inclusive, é uma rotina nova, né? Um campo lista é o seguinte, é um campo que se você apertar F9 nele, se abre um menu. Por exemplo, cor de fundo. Aí você aperta F9 e ele mostra marrom, preto, branco, e você escolhe. Quando você escolhe, aquele campo fica escrito ali.
Seria como se fosse um subformulário, né?
Um menu dentro do formulário.
Seria o submenu. Seria talvez que o que no Windows equivale a você dar setinha para a direita para abrir aquela coisa.
Acho que sim. Um pouco diferente, mas não é uma boa analogia porque não é exatamente isso. Porque essa setinha para a direita é em menus, não é em formulários.
Ah, tá.
Tá? Bom, então você tem essas rotinas. A form campo, agora eu vou dar um pouquinho de detalhada, tá? Que é a rotina de campos mais básicos, né? Bom, mostrar um pouquinho sobre a arquitetura dessa form campo. Tá? A form campo, ela basicamente você vai indicar qual é o nome do campo, ou seja, o que vem escrito do lado direito, e o valor que você quer colocar do lado direito. O nome do lado esquerdo, perdão, e o valor do lado direito. Tá? Então, são dois campos mais importantes. Mas, como isso nós estamos dentro do Asvox, o primeiro parâmetro é o nome do arquivo de som. Esse primeiro parâmetro, ele serve para você indicar, por exemplo, no caso do Cartavox ou de outros utilitários mais sofisticados, quando você for entrar nesse campo, o que ele vai falar? Se você não indicar, se você deixar esse campo vazio, perdão, desculpa, eu estou confundindo os termos. Se você deixar esse parâmetro vazio, o primeiro parâmetro, né, ele simplesmente vai sintetizar o nome do campo. Ou então, se o arquivo não existir, se o nome do arquivo de som não existir. Mas então, assim, o primeiro parâmetro é o nome do arquivo de som, o segundo é o nome do campo, é o que está escrito na tela, né, que é o nome do campo. O terceiro, que é um parâmetro var, e do tipo short string, eu já vou te explicar porque que é short string e não string, que é o valor, efetivamente, que vai ser primeiramente digitado e vai ser alterado ao retorno da form campo. E por último, o tamanho. O tamanho é um parâmetro que é utilizado normalmente para indicar quantas letras você pode botar naquele campo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Por exemplo, Se você tiver um campo que seja nome da pessoa, você não pode deixar a pessoa escrever 100 letras. Não existe nome com 100 letras.
Uhum.
Você pode pensar, no máximo 40, ou 30, ou 50, sei lá. Não se especifica o tamanho.
Que já é uma coisa generosa, né?
É. Mas de qualquer maneira existe, né? Tem alguns casos, por exemplo, sim ou não. Você só quer que a pessoa bata uma letra, então se o tamanho é igual a 1. Se a pessoa bater o S, depois tentar bater o I de sim, não deixa. Só vai deixar, vai pegar só o S. Tá? Bom, o form campo long tem parâmetros que são fáceis de entender. Você tem o nome do arquivo de som, o nome do campo e o valor. No caso de inteiro, é a mesma coisa. No caso de real, tem um parâmetro adicional que é quantas casas decimais você quer que sejam colocadas. E no form campo lista, você tem uma lista de possibilidades separadas por uma barra vertical. Por exemplo, você tem azul, verde, vermelho, você coloca no último parâmetro azul, barra vertical, verde, barra vertical, vermelho. É um parâmetro do form campo lista. Né? Por último, vamos ver aqui a questão do... Ah, faltou um detalhezinho aqui. Form campo bool. Form campo bool é um campo que só pode ser verdade ou falso. Né? Então... Nesse form campo bool, você pode escrever S ou N, sim ou não, né? E aí ele vai retornar verdadeiro ou falso. E esse campo já tem automático o F9. Se apertar o F9, ele vai aparecer as opções sim e não. Bom, então o formulário é muito fácil você entender, né? Para completar, originalmente o formulário, na primeira versão da Form Editor, ele era só isso. Mas depois a gente começou a ver que formulários são uma coisa muito confortável para o usuário. Por exemplo, ele quer obter informações sobre um cadastro, sobre alguma coisa assim. Então ele mostra o formulário e a pessoa eventualmente não pode alterar. Então quando a pessoa pede para editar Form Editor, ele tem um parâmetro dessa Form Editor dizendo assim, alterando sim ou não. Quer dizer, se a pessoa, quando escrever alguma besteira lá no esbarrar, se o dado vai ser alterado ou não. Então, normalmente, se for a forma edita, sim, true, né? Verdadeiro.
Uhum.
Mas, às vezes, você diz assim, a forma edita sem alterar. Eu estou mostrando lá, você pode passear à vontade nos campos, mas não altera. Último detalhe sobre forma edita. Forma edita me retorna ao final um caractere, quer dizer, a forma edita é uma function, na verdade, que retorna um caractere como resposta. Que caractere é essa? Quando você editou formulário, editou, tá? Normalmente, você termina o formulário apertando escape para dizer, ó, terminei o formulário. Mas há determinadas situações em que você quer, por exemplo, apertar um page down. Por exemplo, no caso do Televox. Page down, você tem um formulário lá que tem o nome, endereço, telefone, coisa. Então você apertou page down, ele vai para o próximo, para a próxima pessoa. Tá? Então o formulário também permite isso, permite que você termine a sua editoração com outros caracteres que não sejam simplesmente o escape. Por exemplo, você pode terminar o formulário com page down, com page up, com home, control home, control end, control page down. Tem vários caracteres agora. Eu não lembro exatamente quais são, que podem terminar o formulário. Aí ele retorna a letra que foi utilizada para terminar e você pode testar, se desejar. Né? Se não desejar, pode ignorar esse caractere. Então, o segundo conjunto de rotinas diz respeito a menus. Vamos dizer assim, de forma grosseira, menus e folheamentos. A primeira opção é o que a gente chama de rotinas de opções. São mostradas diversas opções na tela e a pessoa vai escolher uma daquelas opções. Né? Quando ela aperta o Enter para selecionar, né, o que vai acontecer é que aquelas opções permanecem na tela. Elas não somem. Já o caso das rotinas de pop-up menu, você escolhe. E depois, quando você aperta Enter, puff, aquela área da tela ela desaparece e volta o que tinha antes de aparecer o pop-up menu. Bom, a diferença é bem sutil. Na rotina de opções, quando você sai não desaparece, na rotina de pop-up, quando você sai, volta o que tinha antes do pop-up. Né? Bom, vou dar aqui o geral. Tá? No caso da rotina de opções, tem a rotina opções cria, da mesma maneira que tinha a form cria. Tá? Opções cria, você vai fornecer, dizer, onde você quer na tela colocar as opções e qual o tamanho, qual o número de linhas que vão ser utilizadas nessas opções. Número de linhas ou número de colunas? Agora não estou lembrado. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é a largura das opções. É isso mesmo. O parâmetro é o tamanho, a largura das opções. Tá? Bom, então, continuando aqui a história. E aí você tem, da mesma maneira que você tinha as rotinas que vão acrescentar as informações no formulário, que você tem as rotinas que vão acrescentar novas opções. Então você tem a opções adiciona. Opções adiciona vai adicionar uma nova opção naquele conjunto de opções que você está desenhando na tela. Tá? Agora, é interessante notar que não tem opções de vários sabores. Você só pode adicionar strings. Alguns detalhezinhos sobre essa questão de opções. Então, para executar um conjunto de opções, você tem a rotina opções cria, que vai montar a estrutura de dados interna. Depois você tem vários, opções adiciona, né? Para colocar as diversas opções. E depois você tem a opções seleciona, que vai abrir então processamento e você escolher qual das opções estão sendo utilizadas. Tá? Qual a opção que foi selecionada. Bom, há um pequeno detalhe, é que existe uma variante da seleciona. Tá? A seleciona, ela vai começar a selecionar a primeira opção, mas só que às vezes você quer selecionar a parte da terceira opção, então você está selecionando, escolhe uma opção, depois você faz alguma coisa e você quer continuar selecionando. Por exemplo, estou selecionando... nomes de arquivo. Então você selecionou o primeiro arquivo, o segundo, o terceiro, aí vai com a seta, quarto, aí ele vai sempre parando, vai continuando a partir do ponto que ele estava. Né? Então você tem uma subrotina que é opções, seleção inicial, por exemplo, aonde você quer começar agora. Tá? E essas rotinas elas vão retornar um número inteiro, indo de 1 até sei lá quanto, o número de opções encontradas na tela. Um pequeno detalhezinho é que você pode mandar ordenar as opções. Quando você simplesmente fala adiciona, 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 você pensa que ele vai colocar as informações naquela hora na tela. Não, ele está montando uma estrutura na memória. As informações só são colocadas efetivamente na tela quando você executa a rotina de seleção, a rotina opções seleciona, ou a rotina select e nick, né, de seleção inicial. Mas você tem essa rotina opções ordena, que permite a você fazer com que as informações na tela sejam ordenadas. Então você bate as informações em qualquer ordem e ordena. O problema de você ordenar é sutil. Ordenar, ele vai ordenar. Só que quando você disser assim, opções seleciona, ele vai retornar, olha, você escolheu a terceira opção da tela. Pô, mas se você ordenou, qual é a terceira opção da tela? Então, para isso, se você pedir para ordenar, quase sempre você vai ser obrigado a perguntar o que a gente chama de opções item selecionado, que é uma variável que diz qual é a string que foi selecionado e não o número. Quer dizer, se ele escolher a opção número 3, se você ordenar, você não sabe qual é a opção número 3. Depende da ordenação. Mas ele assim, a opção selecionada foi Rio de Janeiro. Então, opções item selecionado, que é uma variável dessa unit que retorna qual é o item que foi selecionado, quer dizer, qual é o nome desse item, tá? Essa opção item selecionado, ela vale para todas as rotinas de folheamento, para menu, etc. Bom, se você entendeu essa rotina de opções, você entendeu também para o pop-up menu, porque é a mesma coisa. A única diferença é que pop-up menu não tem a opção de selecionar o item inicial. Como ele apaga, não faz sentido você começar da metade. Então ele apaga o menu e você vai começar sempre do início. Então você tem pop-up menu cria, vários pop-up menu adiciona, vai os vários itens de menu e no final pop-up menu seleciona. Eventualmente, se você quiser, você pode botar um pop-up menu ordena, que é para ele ordenar os itens que são utilizados. Pequeno detalhe, da mesma forma que na opções ordena, você vai ter aqui também a mesma situação. Você vai ter que no pop-up menu, se você ordenar, você vai ter que necessariamente consultar essa mesma variável, opções item selecionado. Repara que a rotina pop-up menu cria, adiciona, etc., começa no pop-up menu. Mas essa variável opções item selecionado, ela não tem a palavra pop-up menu. É a mesma variável da opções seleciona, opções ordena. Detalhes operacionais: pop-up menu cria tem basicamente a informação do XY, quer dizer, a posição na tela onde você deseja que o menu seja desenhado. 00 é a parte. Perdão, 11 é a posição superior esquerda, né? 11 começa de 1. Tamanho é a largura desse pop-up menu. E número de opções na tela é quantas opções você quer que sejam apare que apareçam na tela. Você pode criar um menu de 20 opções, mas só quer que apareçam 10 na tela. E a cor de fundo? No caso do DOSVOX, a gente sempre tem utilizado umas cores padrões para menu. Por exemplo, menus principais a gente sempre põe como azul, blue. Menus de opções a gente sempre coloca como magenta, que é aquela cor assim meia. Cor de quê, meu Deus do céu? Magenta. Que cor é magenta? Um roxinho claro. Um roxinho meio assim, meio avermelhado. Magenta. E quando é uma coisa assim meia séria, a gente coloca em cor vermelha. Então essa pop-ups menus a gente sempre coloca coloridos, até para indicar para a pessoa o que que ela está percebendo, se a pessoa for uma pessoa que enxerga. Bom, e o último conjunto de rotinas são as rotinas de folheamento. Folheamento, se você pensar assim grosseiramente, o folheamento é cuspido e escarrado opções. É a mesma coisa. Porém,
Qual seria a diferença?
folheia tem muito mais opções. Então, se você quer uma coisa simples, quer simplesmente selecionar, usa opções. Agora, se você quer fazer uma coisa bem mais sofisticada, você vai usar a folheia. A folheia é a rotina básica do Cartavox, é a rotina básica de todos os grandes utilitários do sistema, tá?
Que utilizam folheamento, né?
Que utilizam folheamento, tá? Então você tem a folheia cria, e aqui você é obrigado a dizer, ó, quero criar um folheamento que vai da posição XY até X final, Y final. Você tem que dar o tamanho do folheamento, né? E o folheamento cria uma estrutura de dados na memória de tal maneira que o formulário pode desaparecer e pode aparecer novamente mais tarde, tá? Ele tem uma série de detalhezinhos, tá? Eu vou dar uma passeada aqui nessas opções. Você vai ver que o folheamento tem muitas opções. Na verdade, só uma coisa histórica. A rotina de folheamento antigamente não era uma rotina básica, não. A rotina em folheamento era a rotina exclusiva do Cartavox. O folheamento foi criado exclusivamente para o Cartavox. Né? Mas com o tempo a gente começou a fazer utilitários complicados e a gente resolveu aproveitar a rotina do Cartavox, transformando essa rotina numa rotina genérica do sistema inteiro. E o Cartavox com isso também ganhou um pouco mais de simplicidade, uma vez que todos os seus formulários foram tornados padronizados através dessa rotina. Então você tem a folia cria, que cria uma estrutura de dados, e você tem a folia destrói, que destrói a estrutura de dados. Repara que isso não é necessário, destruir o formulário não é necessário, e também não é necessário destruir o pop-up menu nem as opções, isso é automático. Agora, no caso de folheamento, é importante, porque você pode fazer com que o folheamento apareça e desapareça. Tá? E aí bem complicado. Bom, você tem a rotina básica, que é folheia insere. Perdão, folheia adiciona. A folheia adiciona um novo item, que é uma string, ao final do folheamento. E você tem a folheia insere, que pode colocar um novo item no meio do folheamento. Você tem a folheia remove item, que é para você tirar um item do folheamento. Então você repara que é uma coisa dinâmica, né? No caso da opções, não. Opções é assim, botou as opções, escolheu, acabou, morreu. No caso do folheamento, não. Folheamento você pode mandar inserir mais um cara no meio, você pode mandar remover caras. Tá? É muito poderoso, realmente. O folheamento é muito poderoso. Uhum. E você pode até trabalhar com três colunas, tá? Que é, a gente diz, folheia cor do meio, que se diz qual é a posição do meio que você quer que seja colorida de forma diferente. Então, embora você dê folheia adiciona, você dê uma string completa, mas você pode dizer assim, ó, eu quero que as partes do meio seja colocada de forma diferente. Isso é por causa do Cartavox, né? Cartavox tem o nome da pessoa, depois você tem o e-mail, depois você tem o assunto, ou ao contrário, não sei. Né? Mas, de qualquer maneira, o que se envia para a rotina de folheamento é uma string completa, que é o que vai ser mostrado na linha. E aí você tem algumas outras rotinas. Você tem folheia num itens, que você pode perguntar quantos itens tem nesse folheamento. Folheia limpo, para você limpar todo o folheamento. Folheia altera atributos, que é para você poder selecionar um elemento, poder desselecionar o elemento. Folheia altera, para você poder mexer no que estava escrito numa determinada linha, botar outra coisa escrita ali. Bom, folheamento é bem complicado. É bem complicado porque, na verdade, ele executa todo o processamento interativo de folheamento. Para falar a verdade, Fabiano, toda vez que você vai usar essa rotina, você usa só um pedacinho dela. Ela tem uma porção de opções. O uso básico é assim: você manda criar o folheamento, aí você adiciona vários itens, né? E aí você manda ele executar. Então, folheia executa. Aí ele vai fazer o executa. Aí digamos que você aperte a letra R de remover. Tá? Antes desse negócio, era uma trabalheira danada de você fazer esse negócio de remover e inserir. Aqui você então pergunta qual é o nome do arquivo a inserir e você manda que o folheamento seja continuado do ponto onde parou. E aí você manda inserir um elemento ali, ou manda remover um elemento ali, ou manda modificar. Quer dizer, todos os processamentos são feitos no folheamento. E terminado o processamento, você pode perguntar, vem cá, como é que ficou esse folheamento? Aí você pode pegar cada item desse processo e verificar qual foi a resposta que deu. Resumindo, Fabiano, é quase como se fosse um editor de textos. Entendeu? Que o folheamento ele tem essa habilidade de inserir, remover e colocar elementos ali novos. Tá? E para você saber o que tem dentro do folheamento, você tem uma subrotina chamada folheia obtém item, em que você passa um número de 1 até N e ele retorna para você a informação de qual é o item que estava ali e se ele estava selecionado ou não. Sabe o que é selecionado? Você lembra que você aperta mais para selecionar e menos para desselecionar?
Isso.
Entendeu? Ela faz todo esse procedimento para você.
O espaço, né? Espaço também se marca.
Espaço, isso, exatamente.
Espaço ou barra.
Então, tudo que é formulário... Perdão. Tudo que é, folheamento utiliza essa mesma subrotina. Agora, se você for olhar no sistema, tem alguns lugares que a gente... Por incrível que pareça, eu estava usando isso outro dia. No Webvox tem formulário, tem folheamentos antigos que não usam isso. Aí você olha as rotinas, nossa, que rotina complicada. É simplesmente porque o Bernard, quando fez a programação...
Não existia ainda.
Então, fez esse procedimento na munheca, muitas vezes até de forma incompleta, né? Mas, hoje em dia, praticamente, todos os utilitários que são criados utilizam essa rotina de folheamento. Então, aqui a rotina, posso dizer que é uma das rotinas mais complexas do sistema das Vox, né? Que faz realmente a... edição dos folheamentos da interface homem-máquina do sistema. Bom, alguns detalhes sobre essas subrotinas, né? Quando você está fazendo um programa, muitas vezes você quer botar um formulário, você quer botar um folheamento, você quer botar um pop-up menu, e você não sabe onde você está. Então você não sabe nem se vai caber o formulário na tela. Então existe uma subrotina que é garante espaço tela. E que você diz assim, ó, me garante aí pelo menos 10 linhas. E aí ele puxa, se ele não tiver espaço na tela, ele puxa a tela para cima, puxa as linhas para cima, para deixar o espaço necessário para você criar o seu formulário. Entendeu?
Uhum.
E é isso. Basicamente esse é o conteúdo da nossa DV Form. Ah, faltou um detalhezinho, só um pequeno detalhe. Essa rotina foi colocada recentemente nesse DBForm, que é a rotina que pega últimos comandos. Pega últimos comandos é o seguinte, é uma rotina que não tem nada, em princípio não tem nada a ver com formulários, mas acaba tendo. Você talvez tenha utilizado o comando P do DOSVOX, não utilizou alguma vez?
Utilizo direto.
Tá. Então, o comando P do DOSVOX, ele permite a você ir com a setinha, né, e escolher qual é a opção. E aí você depois edita a opção para você não ter que digitar de novo. Tá? E essa rotina, então, que eu te falei, ela é responsável por esse procedimento de editoração. Uhum. Tá ok? Bom, Fabiano, tá aí. DVForm é isso aí. Como você pode perceber, é um módulo grande, né, mas é um módulo que não é muito... complexo em termos do seu entendimento da sua utilização. Realmente, a rotina de folheamento, as rotinas de folheamento são as mais detalhadas. Não necessariamente mais difíceis de serem utilizadas, mas são as mais detalhadas. Tá? Então é isso aí. Acho que você conheceu as tripas do DOSVOX com bastante detalhe. São essas rotinas que dão ao DOSVOX a cara de DOSVOX. Você fala assim, ah, esse programa é DOSVOX. Por quê? Porque exatamente... eles foram criados com DVForm e DVForm tem essa cara padronizada que caracteriza hoje em dia a interface homem-máquina do sistema DOSVOX.